Raríssimos bom dia. Hoje é um episódio do Radinho um pouco excepcional. Talvez eu já tenha gravado o Radinho em circunstâncias inusitadas. Acho que eu já gravei em hotéis, em viagens e tal, mas eu não sei se eu já tinha gravado um saguão de Congonhas. Então a gente vai ter que aturar essas intervenções do sistema público, né, de avisos aqui. Lamento, eu não consigo fazer nada a respeito. Talvez espero que fique divertido, que não fique irritante, mas pelo menos é uma maneira de não deixar passar, né, e não deixar de publicar o Radinho. Na verdade, eu também tenho relativamente pouco tempo até começar o embarque, então eu vou concentrar em algumas pequenas coisas que me chamaram a atenção e que talvez passem batido, porque, bom, normalmente o Radinho aqui tenta chamar, né, botar um pouco de luz naquilo que escapa do nosso radar, de qualquer maneira. Algumas notícias aqui fazem parte já da nossa rotina, infelizmente, né, como, por exemplo, um artigo aqui na Science Magazine dizendo que novos modelos climáticos estão prevendo talvez um aquecimento ainda maior do que o previsto. Que beleza! E eles não param de falar, hoje vai ser um daqueles longos dias. Tem uma notícia bastante estranha, que é de físicos conseguiram fusão nuclear em cima da mesa. Como assim? Não foi uma sessão de sexo extraordinária? Não. Acontece que uma das maneiras de você obter fusão nuclear é você confinar plasma, e aí estão ressuscitando uma outra maneira de você confinar o plasma que não ocupa tanto espaço. Pois bem, fizeram ali um aparelho que é praticamente uma prova de conceito. Cara, eu acho que esse radinho vai ser o radinho mais incômodo do mundo. Desculpe, gente, mas nem se eu me trancasse no banheiro ia ter alguém dando descarga. Que coisa louca. Mas, de qualquer maneira, o que esses caras fizeram foi fazer um protótipo, né, de um reator nuclear, botaram para funcionar. Obviamente, né, não explodiu, nem, ninguém criou um sol na cozinha, mas o que parece ter acontecido é que foi tão bem sucedido o experimento que eles notaram traços, a emissão de nêutrons, que indica que, pelo menos numa escala muito pequena, estava acontecendo ali a fusão de hélio em deutério. Numa escala muito pequena, não o suficiente para a reação ser sustentável, né? Não o suficiente para provocar nenhum desastre doméstico, mas aparentemente os sinais são claros que é possível sim você confinar plasma dessa maneira e obter uma reação de fusão em cima da mesa. Pois bem, mas de novo, não vamos nos empolgar com as manchetes, que às vezes são um pouco sensacionalistas. Não quer dizer que eu vou ter um reator nuclear na minha casa, né, e nunca mais vou ter que pagar a conta da luz. Não, é só, na verdade, um avanço na técnica. Tem um artigo interessante aqui, na verdade é um vídeo que está no Science Friday. Eu não sei se vocês lembram disso, mas foi um experimento antigo que foi chamado de Biosfera. Eles criaram no Arizona um ecossistema, um ambiente fechado, são domos, cúpulas, onde eles tentaram reproduzir ali a natureza terrestre, com pessoas dentro, inclusive, para ver quanto tempo as pessoas conseguem viver ali de uma maneira isolada, fechada, sem nada vindo do exterior, reciclando o ar, reciclando a água, reciclando tudo. Eu não lembro porquê, praticamente simulando uma estação espacial ou a colonização de um planeta. Pois bem, isso foi abandonado, eu já não lembro mais porquê, não sei se foi contaminação, mas acontece que eles tinham ali um mini oceano, né? Alguns monte de água lá, com alguns ecossistemas marinhos, para ver o que acontecia. Pois bem, isso ainda está funcionando, e aí parte do experimento deles naquela época era aumentar o nível de gás carbônico para ver o que acontecia com o coral. Pois bem, eles aumentaram até 410 partes por milhão. Na época parecia um absurdo, se não me engano, naquela época estava por volta de 300. E o que eles percebem hoje, bom, primeiro hoje a gente já está chegando nesses benditos 400, 410, né? Já é desastroso. Mas o que eles perceberam naquele pequeno microcosmo ali é que a acidificação da água do mar matou o coral, as algas se proliferaram, agora eles estão vendo como é que eles podem recuperar a saúde do coral, e aprendendo isso, quem sabe eles conseguem recuperar o coral em outros lugares do mundo. Mas é uma história interessante que provavelmente deve ter escapado aí de todo mundo. Que mais que tem aqui de interessante? Mais uma matéria da NASA usando outras técnicas, né, de medição da temperatura da Terra. Adivinha o que eles constataram? Que sim, a temperatura da Terra está inequivocamente subindo há alguns anos. Né, nos últimos 3 anos foram os anos mais quentes ever. É uma beleza. Mas acho que tem dois assuntos aqui que podem trazer luz para disciplinas novas. existe uma disciplina, uma coisa chamada metamateriais. Metamateriais são materiais artificiais que têm propriedades extraordinárias que não são encontradas na natureza e que normalmente utilizam nanotecnologia. Você tem que dominar a tecnologia ou a matéria num nível muito, muito, muito pequeno. Nossa, Congonhas é basicamente uma feira livre. Eu nunca vi um negócio tão barulhento na minha vida. Pois bem, você dirige às vezes e está frio e o vidro embaça. O vidro embaça e isso realmente é um estorvo, você tem que ligar o ar-condicionado é um aparelho gigante, consome energia e tal. O mesmo efeito acontece com um astronauta, né? Se o cara embaça lá o visor, ele está frito. Já aconteceu comigo de embaçar os óculos, eu entrei numa estufa, num jardim botânico, meus óculos embaçaram, não enxerguei mais nada. Pois bem, os caras desenvolveram através de metamateriais um tratamento na superfície do vidro que impede que a água condense dessa maneira. Como? Já existe hoje produtos, né? Já existem hoje produtos que são hidrofóbicos, né? Que eles repelem a água, que já diminui um pouco esse efeito. Mas nesse caso aqui, esse metamaterial, ele faz uma coisa diferente. São camadas absolutamente, né, assim, microscópicas, né, na escala nano. Primeiro uma camada de ouro, depois uma camada de sílica, depois uma camada de óxido de silício. Camadas muito, muito, muito finas. E o que essas camadas fazem é extraordinário. Na verdade, elas capturam uma parte da luz que incide no vidro e esquentam a temperatura, esquentam o vidro em até 10 graus. Eles aumentam a temperatura em até 10 graus, capturando uma parte da luz. E esse aumento de temperatura impede ou diminui a formação de condensação. Ok, cultura inútil, não sei se isso no teu próximo carro vai ter isso, teu próximo óculos, os seus próximos óculos vão ter isso, eu não sei. Mas é interessante ver o que você consegue fazer quando você domina a engenharia num nível tão pequeno. Então, bom para vocês saberem que existe uma coisa, metamateriais, e para dar uma olhada nisso. O que mais? Tem uma manchete que é absolutamente sensacionalista, que ela fala daquela tecnologia, né, de engenharia genética, que é o CRISPR, dizendo que usaram CRISPR para construir computadores dual core dentro de células humanas. Hã? Eu tenho um Pentium agora dentro de mim, né? Que história é essa? Tem um Intel. Na verdade, a mensagem é bastante sensacionalista, mas o que acontece é o seguinte: se você pensar de uma maneira mais ampla, a vida é um computador. A vida é um computador se você abstrair computador. Se você abstrair computador, é o seguinte: você tem uma entrada, essa entrada passa ali por algum processo qualquer e dá sempre a mesma saída. É a mesma entrada, dá a mesma saída. Toda célula faz isso. Né? Vários elementos dentro da célula também têm esse papel. Funcionam basicamente como computadorzinhos. Isso muito, lógico, minúsculos, claro, poderosos e tal. Mas chamar isso de computação digamos que é um pouco exagerado. Mas, de qualquer maneira, eles teriam conseguido manipular uma célula com CRISPR de modo que ela processe, sei lá, entra uma proteína, sai outra proteína. É a maneira como eles conseguiram mudar e resolveram chamar isso, para fins que eu acho um pouco sensacionalistas, de um computador dual core. E dizendo que imagina que maravilha se você conseguisse ter um monte deles funcionando, você teria o equivalente a um computador consumindo pouca energia, né? Mas daí até um computador que faz contas, ninguém explicou como é que é o passo. Mas só para mostrar que às vezes manchetes, mesmo científicas, elas têm aí um viés difícil. Meus caros, eu não tenho a menor ideia se esse radinho foi minimamente suportável. Eu vou agora embarcar no meu voo aqui para Curitiba. Um bom dia para todos nós. Só para constar, hoje é 17 de abril, quarta-feira. Um grande abraço para vocês e espero realmente de coração que não tenha sido uma tortura chinesa ouvir o radinho nessa azáfama, né? Nessa balbúrdia aqui do aeroporto de Congonhas. Um grande abraço e até amanhã.